Graças a Deus pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Graças a Deus porque estamos vivendo naquilo que a palavra de Deus nos diz, que é o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Graças a Deus porque, apesar de sermos pecadores, não merecedores de qualquer graça ou de qualquer dádiva, o Senhor nos amou e nos amou ao ponto de entregar o próprio Filho. E Jesus Cristo, Filho de Deus, entregou a sua vida por nós. E por isso nós somos justificados. Nós cremos nisso. Amém? Essa é a nossa fé. A fé de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. É assim que nós encaramos a vida. Nós encaramos a vida sabendo o quanto custou o nosso pecado. Para nós, nada. Para nós, graça. Favor gratuito e merecido de Deus. Recebemos sem merecer. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida por nós. E ressuscitou, testemunhando de que o seu sacrifício era um sacrifício válido, perfeito e eficaz. Já não há nenhuma condenação para quem está em Jesus Cristo. O pecado ficou lá para trás. Temos um relacionamento com Deus que é direto. Somos justificados em Cristo, então temos paz com Deus. E agora? E agora? E é essa pergunta que nós estamos tentando responder nesses domingos. E agora? E agora que somos salvos em Jesus, e agora que encontramos na cruz a realidade do nosso pecado e a realidade do perdão de Deus e do amor de Deus por nós, e agora que sabemos que nosso relacionamento com Deus não é mais o do conflito, mas é o da paz, e agora que toda essa realidade está presente na nossa vida, como nós viveremos? É por isso que o capítulo 12 de Romanos, que é lá o texto do nossa primeira mensagem dessa série, começa com aquela palavrinha, portanto. Portanto, rogo-vos, irmãos. Portanto, por causa disso, por causa de tudo isso, eu peço a vocês que vocês vivam uma vida que é uma vida de glorificação a Deus, uma vida que é um culto espiritual entregue a Deus. Que oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que oferecei a vossa vida como sacrifício a Deus. Que todo o nosso ser seja um ser para glorificar aquele que nos tirou das trevas para o reino de luz. Aquele que nos tirou de uma vida na qual todas as coisas pareciam conspirar contra nós, para uma vida na qual nós sabemos que o Deus de todo o universo nos ama e nos acolhe. Então a nossa vida é uma vida que tem que ser para a glória dele. Porque não fosse o amor dele, nós não estaríamos aqui e a nossa perspectiva futura seria a pior possível. Seria da segunda morte. A morte e a morte depois da morte. Então nós estamos olhando para a palavra de Deus e vendo como que nós podemos glorificar ao Senhor em cada aspecto da nossa vida. Estamos tomando o corpo, o nosso corpo, como um símbolo de cada aspecto da vida que nós entregamos para a glória de Deus. Cada parte do nosso corpo como um símbolo de uma atitude na qual nós dedicamos a Deus. Porque são símbolos que a palavra de Deus usa. A palavra de Deus traz essa linguagem simbólica e nós usamos também. Já falamos da mente. A mente não é tão simbólico, né? É mais real. Mas já falamos do coração, simbólico da nossa vontade, das nossas decisões, dos nossos valores, daquilo no qual nós temos prazer, dos nossos anseios. Queremos que Deus seja glorificado na nossa mente, queremos que Deus seja glorificado no nosso coração. Falamos sobre os nossos olhos, foi na semana passada. Como a palavra de Deus fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Então, queremos glorificar a Deus da forma como olhamos para a vida, para as coisas e para as pessoas. E hoje nós vamos falar de uma parte muito perigosa, muito complicada. Uma parte do nosso corpo, da nossa vida, que é tão tentada pelo inimigo e é tão problemática nas nossas relações, que a palavra de Deus diz que ela é incendiada pelo próprio inferno. Nós vamos falar da língua. Nós vamos falar do que nós falamos, a língua. Abre sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, Epístola de Tiago, no capítulo 3. Tiago 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Tiago 3, de 1 a 12. No início do capítulo até o versículo 12. Tiago 3, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Também assim, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. É um texto muito enfático esse, da Epístola de Tiago. Eu já disse isso para os irmãos, que Tiago traz essa tradição antiga da Escritura, da sabedoria. Ele fala como falava a literatura de sabedoria do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Tiago se assemelha com o que Provérbios é no Antigo Testamento. Muitos dos conselhos que são dados lá em Provérbios ressoam aqui na carta de Tiago. Mas também, e especialmente nesse texto, muito do que o Senhor Jesus Cristo ensinou no seu ministério terreno é ecoado aqui na carta de Tiago. E esse trecho é um trecho que guarda grandes paralelos com o que o Senhor Jesus Cristo diz. Nós estamos nessa perseguição, nessa busca de termos uma vida que totalmente glorifica o nome de Deus, que em tudo que ela faz dá glória ao Senhor. E quando nós lemos esse texto e ele diz que quem não tropeça no falar é perfeito, nós percebemos o quão sério é cuidarmos da língua, cuidarmos do que nós falamos. A Bíblia está cheia de recomendações sobre o cuidado que devemos ter com as coisas que nós falamos. Desde o Pentateuco, desde a Torá, a lei do Antigo Testamento, passando por toda a literatura do Antigo Testamento, chegando nos Evangelhos e passando por todas as epístolas, todas elas falam sobre como nós precisamos cuidar do que nós falamos. Por quê? Porque a língua, ela é uma parte muito importante do que nos faz sermos humanos. Ninguém se comunica no reino animal da mesma maneira que nós, com tamanha complexidade, com conceitos tão abstratos, com palavras que são palavras tão cheias de significado e com um impacto tão poderoso. É impressionante o quanto um discurso faz em quem ouve. O quanto uma palavra pode causar na vida de alguém. Porque nós construímos a maneira de nós vermos o mundo através de palavras. Através de palavras. Os significados das coisas vêm carregados de valores e esses valores formam a maneira como a gente vê o mundo. Não é à toa que o Senhor se revelou a nós através de palavras. Existe nesse processo, existe nessa comunicação, algo de formação de nós mesmos como imagem de Deus, ao nos encontrarmos com a palavra de Deus que nos criou. E quando usamos palavras que são palavras opostas à vontade de Deus, estamos reforçando sentidos que são sentidos pecaminosos na vida. São sentidos malignos na vida. Entende? Se o Senhor nos revela a verdade na sua palavra, a nossa boca cheia de coisas que não são correspondentes à palavra de Deus, estão formando um conceito sobre o mundo que não é baseado na verdade que Deus nos traz, mas é baseado na mentira. E alguém já disse que uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade, não é? Então nós precisamos cuidar muito do que falamos. Precisamos cuidar muito do que falamos para não criarmos entre nós conceitos e formas de vida que são contrárias ao que a palavra de Deus nos ensina. Veja que interessante esse texto. Ele diz que aquele que domina a língua é perfeito. Por quê? Porque dominar a língua significa submeter todas as outras coisas à sua vontade? De certa forma. Mas, se fosse só isso, nós poderíamos fazer aquilo que o Sermão do Monte nos desafia, que é arrancar fora o que nos faz pecar, arrancar fora a nossa língua. A santidade que Deus nos pede no lidar com a nossa língua não é a de simplesmente calarmos, mas é a de submetermos a língua, submetermos a fala, submetermos as nossas expressões àquilo que Deus fala, àquilo que Cristo quer falar. Nós estamos tão acostumados a proferir tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, nós estamos tão acostumados a abrir a nossa boca sem pensar, sem meditar, que se você tiver força de vontade suficiente para dominar a língua, o resto é fácil. O resto é tranquilo. Eu já dei esse exemplo para os irmãos, mas é um exemplo que eu considero muito útil. Se eu ficar bravo com alguém, há uma série de mecanismos sociais que me impedem de ir lá e dar um soco naquela pessoa. A lei me impede de dar um soco nela. Eu posso ser preso por... Como é que é? Agressão? Não, tem outra, né? Lesão corporal. Posso ser preso por lesão corporal. A lei me impede. As convenções sociais me impedem. O que vão pensar de mim se eu, nessa idade, sair no braço com alguém? O medo me impede. Especialmente eu, nesse tamanho todo. Muita coisa me impede, mas nada me impede de chegar para um amigo em comum e destruir aquela pessoa fazendo uma fofoca para ele. Nada me impede de abrir a boca e lançar palavras maldosas e tocar em feridas que eu sei que são feridas ainda não cicatrizadas naquela pessoa. Cuidar da língua é muito mais difícil do que cuidar do resto todo. Quem não tropeça no falar é perfeito. Por isso deve ser algo que nós tomamos como prioridade na nossa busca de glorificar a Deus. Cuidar do que nós falamos. Cuidar do que nós falamos. O texto também nos mostra uma coisa muito importante. Nós estamos acostumados a pensar o seguinte, que a língua, ela simplesmente é movida pelo que nós temos dentro do nosso coração. A gente aprende isso, inclusive, tomando lá o que o Senhor Jesus Cristo fala, não é? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós pensamos o seguinte, olha, o seu coração está cheio de mentira porque você mente. O seu coração está cheio de maldade porque você fala coisas más. A língua está meramente submetida ao seu coração. De certa forma, isso tem. É verdade, porque é o que a Bíblia diz, mas Às vezes a gente acha que a gente precisa primeiro tratar o nosso coração e continuar falando todas as besteiras que a gente fala, para em algum momento a gente falar, não, agora sim que eu estou bom de coração, minha língua está seguindo o meu bom coração. Mas o que esse texto fala é que a língua é que incendeia o corpo. A língua é como aquela fagulha que incendeia a floresta. É ela que dá start, que dá o início na contaminação. Ele diz exatamente isso. Versículo 6. Também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua contamina. Ela não é só canal de percebermos a contaminação do coração. O que nós falamos contamina o nosso coração. O Senhor Jesus Cristo disse isso lá em Mateus capítulo 15. Quando ele está lá falando sobre a questão de lavar as mãos ou não antes de comer, ele fala para os fariseus, olha, vocês não entenderam uma coisa. O que entra na boca não é o que contamina. É o que sai da boca que contamina. Não é o que entra, é o que sai. Aí os discípulos não entendem, aí chegam para Jesus e falam assim, Senhor, que história é essa? E você sabe que o pessoal lá ficou chateado, né? Que você falou esse negócio. Porque a galera lá está sendo formada desde pequenininho com coisas que pode comer e não podem comer. E agora você fala um negócio desse? E aí Jesus Cristo diz, o que entra pela boca? O que nós comemos? Vai para o estômago e é eliminado. Vai para o estômago e é eliminado. E aí o texto diz uma coisa muito importante, fala assim, nesse momento Jesus considerou puro todos os alimentos. Então está ali. Mas vamos continuar o que o texto diz. Jesus diz, agora, do coração do homem parte todo tipo de maldade. E é isso que contamina o homem todo. Quando isso sai da boca, você está em pecado. E quando você está pecando por causa de toda essa maldade do coração, você está se contaminando e você está alimentando ainda mais aquela maldade do seu coração. Está aumentando aquilo lá. Eu já disse para os irmãos que não faz sentido nós acharmos que as nossas indisposições com os nossos irmãos ou com qualquer pessoa serão resolvidas por nós desabafarmos com um terceiro. Não é isso que a Bíblia ensina. Não, eu precisava desabafar, agora eu estou mais tranquilo. Agora você está mais tranquilo porque agora você tem mais uma pessoa com quem você pode falar mal daquele outro. Por isso você está mais tranquilo, porque antes você achava que você tinha essa raiva sozinho. Agora você espalhou ela para mais um. Você não vai falar menos mal daquela pessoa. Pelo contrário, toda vez que você encontrar só com esse irmão e a outra não, você vai falar mal daquela outra pessoa. Todas as vezes. Você reforçou a maldade e ainda contaminou mais um, porque ele vai entrar na conversa com você. Na próxima vez que você encontrar, ele vai falar assim, irmão, sabe aquilo lá que você me disse? Pois é, aconteceu comigo também. Pau. Mais uma paulada no outro que não está nem sabendo. Vivendo em obscuridade, não levando todas as coisas à luz, deixando aumentar no coração maldade e ira contra o irmão, até um dia que aquilo lá estoura em ódio, em atitudes contra, e aí a igreja está rachada. É esse o incêndio da língua. É essa fagulha no mato seco. É isso que a língua faz. O Senhor Jesus Cristo é muito duro também, como o Tiago é, a respeito de nós cuidarmos da língua. Em Mateus, no capítulo 12, ele fala que uma oliveira não pode dar figo, cada árvore você conhece pelo fruto e que cada um será julgado pelo que fala. Pelo que fala. Vai trazer condenação pelo que fala e vai trazer recompensa pelo que fala. Olha como é sério esse tema. Olha como isso é importante. E uma das disciplinas que nós temos na nossa vida, já que de manhã nós estamos falando de disciplinas espirituais, uma delas é cuidar da nossa língua. É cuidar do que nós falamos. E por isso eu quero dizer três coisas que nós precisamos tomar cuidado na nossa vida, na forma como nós falamos. Três alertas bíblicos. Tiago é geral, ele não é específico. Mas eu quero entrar no específico em três casos especiais que a Bíblia enfatiza e que nós precisamos tomar cuidado na hora de falarmos. Três coisas. A primeira delas é com o nosso próprio linguajar, com o nosso próprio vocabulário. Queridos, presta bem atenção nisso. A maneira como nós falamos ela indica uma série de coisas para o mundo. E às vezes nós pensamos assim, olha, a utilização de um certo vocabulário chulo, ela só deve ser um problema se eu estou num ambiente no qual essas palavras são consideradas ruins. Se eu estou num ambiente que essas palavras são consideradas boas, não tem problema, eu posso usar um vocabulário chulo. Eu entendo a lógica por trás disso, e eu não quero ser alguém que parece muito legalista a respeito desse assunto. Porque não é no tom do legalismo que a palavra nos ensina. O que a palavra nos ensina quando ela fala não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, ela nos ensina a submeter a nossa boca ao vocabulário de Deus. Não tem a ver com o fato de Deus ficar escandalizado com os absurdos que você fala, com as besteiras que você fala. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você ter ou não controle sobre a sua boca. Quando é que você perde o controle da sua boca? É essa a questão. É essa a questão. Às vezes nós pensamos assim, olha, não deve se ficar utilizando palavrão o tempo todo, no diálogo, na conversa. Isso aí não faz bem. Mas tem hora que não dá. Você topa com o dedo lá no canto, na mesinha de centro da sala, lá à noite. Pisa no Lego do filho, espalhado, diz que é a maior dor que existe, viu, Carlão? A maior dor que existe é pisar no Lego, comparável à dor do parto, não, brincadeira. Você pisa lá no Lego do filho e você solta aquele aleluia, que não é um aleluia, né? Você solta lá aquela palavra que ressoa por todo o universo. Aí você fala, eu não uso essa palavra frequentemente, mas tá lá assistindo o jogo do seu time, ele sai, o jogador sai na cara do gol, perdendo de 1-0, o empate classifica, chuta e a bola vai para longe, igual o Diego Souza perdendo na frente do Cássio, aquela bola, Clésio. O que você falou aquela hora, Clésio? Olha só, naquela hora você solta, você fala, eu não costumo fazer isso, mas nessa hora, peraí, será que não é exatamente nesse momento que está indicado que você perdeu o controle? E será que não há outras situações na qual você pode perder o controle da língua? E se você perdeu o controle da língua, não significa que você também pode perder o controle do resto do seu corpo? Está entendendo? Eu quero colocar a questão do vocabulário não no tom do legalismo, nem no tom do testemunho. Eu quero colocar no tom da disciplina. Se você não cuida nem do seu vocabulário, que é você 100% responsável pelo que você fala, se você não se responsabiliza nem pelo que você fala, como você assume responsabilidade sobre as outras coisas? Por isso o desafio da Escritura de não sair da nossa boca nenhuma palavra inútil e de baixo calão é um desafio de edificação espiritual. Cuida da sua boca, cuida da sua língua, cuida do seu vocabulário. Faça uma substituição de termos. Mas qual a diferença? O meu sentimento no coração era a mesma coisa. Sim, mas quem controlou o que saía da sua boca foi você. Como o piloto controla o leme. Vai devagar. Mudando as palavras que você usa. Não tem contraindicação essa medida. Só faz bem. Só faz bem. Você vai assumir controle sobre o seu corpo e você ainda vai testemunhar uma vida diferente. Primeira coisa que forma de controlar a língua. Primeiro lugar onde a gente erra e a gente pode acertar. Mas existem outros lugares. E o outro é, obviamente, aquilo que a Bíblia condena com tanta dureza, que é a mentira. A mentira. Irmãos, a mentira, ela é uma doença que destrói não só o ser humano, mas a própria relação entre os seres humanos. A mentira. Você já viu que os 10 mandamentos trazem lá não falarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo? Lembra disso? Um dos 10 mandamentos é esse. Não darás falso testemunho contra o seu próximo. Por quê? Por que um dos 10 mandamentos é exatamente esse? Por que isso é tão importante? Para nós isso é muito importante, mas para o período bíblico isso era ainda mais importante. Sabe por quê? Quando ele está dizendo de falso testemunho, ainda que isso inclua qualquer mentira, porque qualquer mentira pode ser um falso testemunho que leva alguém à condenação, mas quando ele está dizendo isso lá nos 10 mandamentos, ele está falando de situação de julgamento. Quando você estiver numa situação de julgamento na qual você foi convocado para testemunhar, não dê um falso testemunho, porque se você der um falso testemunho, o julgamento será errado. No nosso meio, a gente tem os juramentos, não é? você vai lá fazer um testemunho no tribunal ou em qualquer lugar, você faz um juramento de que você não vai mentir. Está sob juramento, mentir, o perjúrio ali é uma... Não sei se é um crime ou uma contravenção, não sei a diferença, mas é uma coisa errada da lei. Você pode ser condenado por aquilo. Mas, no tempo bíblico, era muito pior, porque a gente não tinha os recursos da polícia científica que a gente tem hoje. Quando alguém era acusado de fazer alguma coisa má contra outra pessoa, e aquela acusação era falsa, mas alguém confirmava com um testemunho, não tinha CSI para ir lá investigar. Não tinha digital para olhar se a pessoa foi lá e roubou aquele negócio ou não. Não tinha como verificar na mão dela se tinha rastros da arma que ela usou ou não. Não tinha. Toda justiça era baseada nos testemunhos. Um testemunho falso separava a vida e a morte. Por isso, lá em Deuteronômio capítulo 19, que é uma das partes em que a Bíblia, a lei, né, que Moisés expande o sentido dos 10 mandamentos, ele vai dizer que quem der um falso testemunho e aquele testemunho for perguntado pelo juiz e foi confirmado que era falso, aquela pessoa que deu falso testemunho será condenada à mesma condenação que aquela que ela estava acusando. E logo em seguida, nesse contexto, o texto diz, será olho por olho, dente por dente, vida por vida. Essa lei, chamada Lei de Talião, que a gente acredita que está falando só de assassinato, na Bíblia está falando de falso testemunho. Um falso testemunho que levasse alguém a sofrer alguma coisa física faria você sofrer aquilo também. Que fizesse alguém perder algum dinheiro faria você perder aquilo também. Que fizesse alguém perder a vida significaria a sua morte. Porque você, com seu falso testemunho, a levou à morte. E por que isso é importante no nosso meio? Porque nem sempre a gente usa a nossa língua incendiada pelo fogo, mas bota fogo nos nossos dedinhos, que digitam nos nossos aparelhos celulares. E mandam todo tipo de notícia falsa, e mandam todo tipo de acusação, e mandam todo tipo de denúncia caluniosa. E espalham essas coisas, e isso já significou no Brasil morte de inocentes. Isso já significou, no Brasil, gente que teve que mudar de cidade para não ser linchada. Inocente. Rapidamente a gente passa. E a gente ainda fala o seguinte, olha, não sei se é verdade, mas eu recebi e estou passando. Ué, que? Você não tem responsabilidade pelo que você passa? Não foi você que decidiu passar aquilo? Gente, não sei se é verdade. Não importa, você passou, a pessoa vai ler aquilo e ela vai passar para 1000 pessoas. Não sei se é verdade. Aí na conversa vai falar, você viu o que estava dito lá? Esse não sei se é verdade vai ser a primeira coisa que vai cair na conversa. Irmãos, eu acho que a nossa geração é a geração de crente mais mentirosa que existe. Porque a gente mente por vários meios diferentes. Antigamente, para mentir, você precisava de um ouvido que te ouvisse. Agora não, você mente, você nem sabe se tem alguém lendo. Você espalha uma mentira, você nem sabe até onde isso vai. E Jesus Cristo disse que o pai da mentira é Satanás. Quem é o nosso pai? O que é que nós trazemos? O que é que nós falamos? Nós temos uma responsabilidade. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria. Graças a Deus, no nosso grupo de WhatsApp da igreja, nós não temos tido muitos problemas nesse sentido. E quando temos, corrigimos e as coisas ficam de boa. Irmão, você sabe quais são os grupos que eu faço parte que mais espalham notícias mentirosas? Pastores e professores. Aqueles que têm lugar na qual se deposita uma fé de que vai trazer uma verdade. Que do púlpito falam verdade. Que da cátedra falam verdade. Mas na vida comum estão espalhando mentiras. E não importa se a mentira é muito séria e vai acarretar em algum vizinho ser apedrejado, ou se ela é só uma bobeirinha de uma curiosidade sobre um artista obscuro. Não importa. É mentira, faz mal e não deve sair da sua boca. Nem no caso dos seus dedos. Cuidado. Quem é que domina o que você expressa? Quem é que domina? E há mais uma coisa que a palavra de Deus nos ensina a tomarmos cuidado. Há outras, né? Há outras, mas eu vou falar só mais uma. Algumas que eu não vou falar, por exemplo, blasfêmia. Porque não é a nossa prática aqui, não é? Já estamos do lado de cá. A blasfêmia, por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós já pregamos sobre isso. Tem lá no site da igreja, se tiver dúvida sobre isso. Vai lá, abre lá, lê. Tem sobre a blasfêmia do Espírito Santo, a mensagem. Mas o que nós dissemos lá é que é o último grau de rejeição. Nós não somos pessoas que rejeitaram Jesus. Nós estamos com Jesus. Então não vou falar sobre isso hoje. Eu vou falar sobre uma outra coisa, que é semear intriga entre os irmãos. É a fofoca. Fofoca e mentira são coisas diferentes. Porque a fofoca pode ser verdadeira e ela continua errada. A fofoca pode ser verdade. Ainda assim, ela está errada. Quando nós lançamos palavras, ainda que verdadeiras, para pessoas terem uma posição, uma atitude de indisposição para com outras pessoas, nós estamos fofocando. E nesse momento nós estamos pecando. E isso a palavra de Deus diz que é algo que Deus abomina. Abomina. As 6 coisas que Deus detesta, 7 que ele abomina. Um daqueles versículos que minha mãe repetia frequentemente para a gente em casa. E ela sempre destacava o último: aquele que semeia intriga entre os irmãos. O que a Bíblia nos ensina quando você tem algo contra um irmão? O que você faz? Se o teu irmão pecou contra ti, o que você faz? Vá até ele. Se o teu irmão pecou contra ti, vá até o pastor e ele sabe o que faz. É isso que está dizendo a Bíblia? Não. Se o teu irmão pecou contra ti, reúna uns 4 ou 5 irmãos, exponha o caso e veja o que eles pensam sobre isso. É isso que diz? Se o seu irmão pecou contra ti, escreva um post no Facebook, mas não diga quem é, indireta. Porque certas pessoas... E deixa lá, ele que se toque. Se não se tocar, também não importa, porque você só quer desabafar. É uma obrigação que a Bíblia nos coloca. Olha só que sério isso, gente. Se o teu irmão pecou contra ti, você tem que ir falar com ele. Não é assim, eu vou segurar bem firme e vou deixar passar. Não. Você vai e fala com ele. Você bota em pratos limpos. Você tenta entender se aquilo foi algo que ele de fato fez de mal ou se não. Se foi algo sem querer. E ele vai te pedir desculpa. Seja o que for, coloque em pratos limpos. É claro que isso exige de nós que nós estejamos dispostos a ouvir também, hein, irmãos. Seja disposto, hein, a ouvir quando algum irmão perceber que você fez algo contra ele. Não vai segurar 1000 pedras contra ele. Não vai sair daquele papo e falar para outro: ah, agora você vê, mimimi. Qualquer coisa agora já fica chateado. Não, é tudo tratado às claras. Ouve, mas fala. O seu irmão pecou contra ti, é com ele que você vai falar, não é com o outro. O irmão pecou contra o outro, é com ele que você vai falar, se você viu isso, se você foi testemunha. Não com o outro. As coisas têm que ser colocadas às claras em família. E nós somos uma família. Deixar aumentar a crítica, deixar aumentar a indisposição de uma comunidade, isso é muito ruim. Eu falei sobre esse assunto no acampamento de adolescentes que eu estava no mês passado, e foi muito interessante a reação deles na hora que eu falei assim: quem aqui faz parte de um grupo de WhatsApp, mas faz parte também de uma outra conversa sobre gente daquele grupo? Aí todo mundo começou a dar risada. Aquela risada, sabe? Aquela meio envergonhada. Sim. Até isso. Até isso. Quanto nós pecamos com tamanha naturalidade, porque agora a gente tem mais de uma boca, a gente tem essa boca e tem essas aqui também, esses dedos que falam. Quão perigoso é isso? Como nós estamos criando uma cultura de inimizade, como nós estamos colocando uma indisposição no nosso coração contra o outro, mesmo que seja verdade. Não faça isso, querido. Domine a sua língua com a mente de Cristo, com o coração voltado para Jesus. Senão, você vai sempre se contaminar quanto mais você fala. E aí a Bíblia diz o seguinte, olha lá o que fala Tiago, no versículo 11, mas eu quero destacar o versículo 12, mas olha o que fala o versículo 11. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Qual é a fonte da nossa vida? o que reina no nosso coração. Se a boca é controlada pelo coração, mas ela também contamina o coração, existe uma batalha aí. Existe uma batalha. Existe uma batalha pelo seu coração. Existe uma batalha entre Cristo, que quer tomar conta do seu corpo, e o pecado, que quer tomar conta do seu corpo. É interessante que esse linguajar é o linguajar que está lá em Gênesis, no capítulo 4, né? Quando Deus fala para Caim, olha, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Há um desejo pecaminoso no nosso coração contra nós, e ele também se expressa no que nós falamos. Mas há o desejo divino no nosso coração. Como Paulo fala aos Romanos, eu tenho vontade de fazer o bem. Há essas duas vontades se conflitando. Quem ganha? Quem fala. Quem fala, ganha. E quanto mais você fala a partir da carne, mais vitória você está dando para a carne. Quanto mais a sua boca fala o que Jesus quer falar, mais o Senhor é vitorioso no seu coração. Então o segredo não era meramente calar, mas é só abrir a boca para Jesus falar através de você. É só abrir a boca para trazer palavras de Jesus. E aí eu quero trazer um desafio para os irmãos. Eu não quero só trazer o desafio para o irmão parar de falar palavrão, para o irmão parar de falar mal dos outros, para o irmão parar de mentir ou espalhar mentira. Eu quero trazer o desafio para você reverter isso, para que a sua boca e o que você expressa seja sempre expressando a vida de Jesus. Não só para de fazer isso, mas tenha uma santidade positiva, uma santidade prática. Use a sua boca para trazer consolo. Falar para a pessoa palavras que vêm do Senhor em momentos de aflição. Use a sua boca para elogiar o trabalho bem feito, ao invés de pegar a picuinha e destruir a pessoa porque ela não conseguiu alcançar até onde ela queria. Usa a sua boca para louvar a Deus e não para carregar palavras que são contrárias ao que a Bíblia ensina. Faça coisas boas com as suas palavras. Faça coisas boas com as suas palavras. Começa do pequeno. Começa do pouco. De repente você lembrou de uma pessoa querida. Manda uma mensagem para ela. Sabe que o irmão está sofrendo? Dá uma palavra para ele. Um mero "eu estou aqui com você" já é alguma coisa. Encha a sua boca das palavras de Deus. Encha a sua boca das palavras de Deus. E é assim que você vai vencer a tentação de enchê-la de fogo do inferno. Amém, queridos?